Glórias a Deus. A palavra de hoje continua no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 1 a 26. Eu irei lendo pequenas porções da palavra à medida que estarei explicando e aplicando. O tema é a autoridade de Jesus. O que é autoridade? Ter autoridade é ter poder ou receber poder para mandar ou controlar coisas e pessoas. No caso de Jesus, a autoridade é ampla, toda autoridade no céu e na terra. E qual é o princípio da autoridade de Jesus? O princípio da autoridade de Jesus é a humilhação. Filipenses 2:8 diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se humilhou, tornando-se obediente até o fim. Isso é poderoso. A autoridade de Jesus veio pela humilhação. Ele se dedicou inteiramente, esvaziou-se para cumprir a missão a ele designada pelo Pai, pelo Deus Todo-Poderoso. A autoridade de Jesus, neste texto de Lucas 21 a 26, primeiro nós vemos um questionamento: quem deu autoridade a Jesus? Depois nós vemos que Jesus tem autoridade para julgar. E vemos também que ele tem autoridade para calar o inimigo. Quem deu autoridade a Jesus? Versículos 1 e 2 diz assim: aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nestes termos: dize-nos, com que autoridades fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? A autoridade de Jesus incomodava os sábios daquele tempo. Vejam bem, os principais sacerdotes, os escribas e anciãos. Eles eram toda a autoridade judaica. E eles passaram a interrogar ao Senhor Jesus: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? O quem te deu esta autoridade? A questão aqui é estas coisas. Com que autoridade fazes estas coisas? Nós vemos nos capítulos anteriores que Jesus, ele realizava muitas curas, muitas libertações, perdão de pecados e muitos sinais do reino de Deus. No capítulo 19, Jesus declara a salvação de Zaqueu e toda a sua casa, toda a sua família. Vemos que ele aceita as honrarias de rei, ele expulsa os vendilhões do templo e ensina no templo. Por isto que estes principais sacerdotes, escribas e anciãos questionaram Jesus: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Da onde vem tanto poder, tanta autoridade? Estas coisas exercidas com autoridade e poder só poderiam vir daquele homem que recebesse ensino rabínico. E a autoridade de Jesus estava acima da autoridade deles ainda. Por isso que eles estavam impressionados e questionavam. Alguém, para receber autoridade, precisava receber ensinos rabínicos aos pés de um mestre. E na conclusão do estudo, quem recebia esta autoridade também recebia, como prova da conclusão, uma chave. Era o certificado de conclusão daquele curso. E isto mostrava autoridade. E Jesus não tinha nada disto. E se mostrava com autoridade superior a eles. E Jesus, diante deste questionamento, versículos 3 e 4, respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Jesus deixou eles muito confusos. só quem tinha muita autoridade poderia responder uma pergunta com outra pergunta. E uma pergunta tremendamente poderosa, porque João Batista era muito questionado também naquele tempo. Jesus deixou eles tremendamente intrigados. Só os doutores da lei poderiam exercer tal autoridade de negar uma resposta e efetuar outra pergunta mais poderosa ainda em cima daquela que foi lançada. Esta autoridade de Jesus embaraçava os doutores. Vemos nos versículos 5 a 7. Então eles, arrazoando entre si, se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam: por que não sabiam? O jogo de palavra deles, Jesus percebeu, Jesus teve discernimento, e Jesus estava perfeitamente convicto daquela armação toda que eles estavam realizando. Se dissermos do céu, se dissermos dos homens, o que é melhor? Mentir. Não sabemos. E nós enfrentamos esse jogo de palavras nos dias de hoje claramente. As pessoas, quando se sentem confrontadas com a verdade, com a autoridade das coisas de Deus, do reino de Deus, elas preferem dizer: não sabemos. E muitos crentes até preferem dizer assim às vezes. No caso, eles eram os crentes da época, as autoridades eclesiásticas da época. No versículo 8, então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Eles não quiseram responder. Jesus disse: então eu também não respondo. Vejam a sabedoria de Deus. Jesus, ele colocando em conflito aqueles que pensavam criar uma crise na autoridade de Jesus. Os principais sacerdotes, os escribas e anciãos. Eles tinham autoridade religiosa. Mas a autoridade de Jesus vinha da onde? Do trono de Deus. A autoridade destes sábios da época vinha de homens, vinha de instituição religiosa, mas a autoridade de Jesus vinha do Deus Todo-Poderoso. Aqueles que questionavam ao Senhor Jesus não tinham discernimento para receber esta autoridade de Jesus, mas com certeza os discípulos de Jesus, ao ouvirem tais palavras, tanto dos opositores como de Jesus, tinham a resposta certa. Que a sabedoria de Jesus vinha do Deus Todo-Poderoso, vinha do trono de Deus. Então, a autoridade de Jesus. Quem deu a autoridade a Jesus? Jesus deixou eles numa situação difícil. Acostumados a fazer perguntas em cima de perguntas, e Jesus fez mais perguntas ainda. E os desafiou: vocês não respondem? Eu também não vou dizer o motivo, da onde que tenho autoridade para realizar estas coisas, tantos sinais e prodígios. Jesus tem autoridade para julgar. E eles se confrontaram com esta autoridade poderosa do Senhor Jesus. Nós vemos nos versículos 9 a 18. Hoje nós estamos no tempo da graça, mas Jesus voltará. E ele fala disto para as autoridades daquele tempo, para a igreja daquele tempo, crentes e incrédulos. Ele fala que ele tem uma autoridade que está acima de toda autoridade, e ele voltará para julgar. Versículos 9 a 16 dizem assim: a seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Palavras poderosas, falando do reino messiânico do Senhor Jesus, falando do sacrifício do Senhor Jesus, da autoridade de Jesus para julgar a todos. Algumas figuras aqui, muito comuns para eles naquele tempo, mas não muito comuns para nós. O sentido, por exemplo, de certo homem, o dono da vinha. Aqui ele está se referindo ao Deus Todo-Poderoso. A vinha refere-se ao povo de Israel, à igreja daquela época. Hoje nós somos a vinha do Senhor. Os lavradores, mencionados aqui, são os líderes do povo, reis, sacerdotes, doutores da lei e anciãos. Depois ele mandou os servos, o primeiro, o segundo e o terceiro servo. Os servos são os profetas, os mensageiros da palavra de Deus, maltratados e assassinados pelo povo de Israel. Jeremias 7, 25 e 26 e muitas outras passagens na Bíblia falam dos profetas de Deus enviados por Deus e maltratados, feridos, assassinados. Ele fala também: meu filho amado, que farei? Mandarei meu filho amado. O filho amado, todos nós sabemos, é o Cristo, o nosso Redentor, o Messias, o ungido de Deus. Daí versículos 15 e 16. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Jesus falou claramente para eles do que estava acontecendo. Que Jesus tem autoridade para julgar. Falou com palavras muito comuns a eles. E Jesus dizendo, de muitas maneiras: eu vim para cumprir a missão de Salvador, de Redentor, do ungido de Deus, mas voltarei. Atitude da humanidade, atitude de malvadeza, de ruindade, de crueldade, de infidelidade, se findará com o juízo de Deus. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. E o que eles disseram ao ouvirem? Tal não aconteça. Os incrédulos sabem que haverá juízo final, sabem que há o juízo de Deus, sabem que Jesus voltará, mas eles não querem crer na justiça de Deus. Quando nós falamos para incrédulos que o mundo está chegando ao fim, muitos dizem: Deus me livre, o fim, tenho tanta coisa para fazer ainda, tanta coisa que ainda não realizei. Eles não pensam na justiça de Deus, só pensam nas coisas terrenas, como falaram naquele momento: tal não aconteça. Nós não queremos o fim, não queremos o juízo, nós queremos viver os prazeres da terra. Era isto que eles estavam dizendo ao Senhor Jesus. E muitas vezes a igreja de hoje também pensa assim: tal não aconteça. Muitas vezes, ao profetizarmos sobre a vinda do Senhor Jesus, muitas pessoas ficam até nervosas, preocupadas com a hipótese de Jesus aparecer agora julgando a todos. Então nós precisamos estar prontos para que tal coisa aconteça, para que Jesus venha mesmo e nos encontre íntegros, corpo, alma e espírito, em santidade na presença dele. Jesus, ele fala de coisas práticas para que nós alcancemos entendimento. E nos versículos 17 e 18, vejam a sabedoria que Jesus tinha, o poder do Espírito Santo nele, a autoridade. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. O que quer dizer isto? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O que quer dizer isto? Com a parábola da vinha, Senhor Jesus alertou eles para as questões do juízo, exortou sobre o juízo de Deus, e ele complementa sobre sua autoridade, reportando-se ao Velho Testamento, Zacarias 10:4, que diz assim: de Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes justos de Judá. E quem é o leão da tribo de Judá? Senhor Jesus. Em Jesus existem os chefes justos, os líderes justos, os líderes do povo de Deus justos. Só em Jesus, o leão da tribo de Judá. De Judá sairá a pedra angular. Querendo ou não, Jesus é a pedra angular. Nada se constrói sem Jesus. Não se levanta uma casa, um edifício, sem a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Quem tropeçar nesta pedra, na doutrina do Senhor Jesus, ficará em pedaços. Quem se rebelar à doutrina do Senhor Jesus, ficará em pedaços. E é isto que ele está dizendo. E sobre quem a pedra angular cair, ou seja, quem for condenado pela palavra do Senhor Jesus, pela palavra de Deus, ficará reduzido a pó. Será lançado no lago de fogo, ou seja, receberá a condenação eterna. Olha como Jesus fala claramente. Primeiro ele apelou com a parábola, palavras do dia a dia deles. Daí falou também sobre a pedra angular, coisa muito conhecida por eles. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Como Jesus é tremendamente claro nos seus ensinamentos, naquele tempo e hoje para nós também. Então nós precisamos receber esta autoridade de Jesus, porque ele tem autoridade para nos abençoar, para nos dar a vida eterna e também para julgar todos os nossos atos. Ele conhece o mais profundo da nossa alma. Ele conhece o mais profundo dos nossos sentimentos. Ele julga com perfeição. Quando estamos arrependidos, ele sabe que estamos arrependidos. Quando estamos com remorso, ele sabe se há remorso. Quando está sendo feito só da boca para fora, como se diz, ele sabe que é só um desabafo, mas não é sincero. Então nós precisamos aceitar esta autoridade de Jesus que ele tem para julgar. Ele julgará definitivamente quando voltar. E ai de quem tropeçar na doutrina do Senhor, quem não receber a doutrina do Senhor Jesus, quem se rebelar à doutrina do Senhor Jesus. A palavra mesma julgará quem rejeitar a palavra do Senhor. quer dizer, sobre quem cair a pedra angular, esta pessoa será feita pó. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque nós estamos obedecendo a palavra de Deus. E quem não está obedecendo, diante desta palavra, fica consciente que tem que obedecer. Porque uma vez que nós dissermos que Jesus é Senhor, então nós somos dele. E somos para a glória dele. Então nós precisamos andar no poder do Espírito Santo, dar liberdade ao Espírito Santo de Deus para se mover na nossa vida, através da nossa vida. A autoridade de Jesus. Jesus se manifesta com autoridade para calar o inimigo. E isto é maravilhoso. Essa autoridade de Jesus. Nós temos aprendido a viver nessa autoridade, a andar debaixo desta autoridade. Autoridade para calar o inimigo. Provavelmente, se não todos aqui, a maioria já teve experiência de manifestar a palavra de Deus, manifestar o reino de Deus e pessoas até exaltadas irem se recolhendo, irem saindo do seu trono de soberba, porque se manifesta a autoridade de Deus quando anunciamos a palavra de Deus. Autoridade para calar o inimigo. No capítulo 16, versículo 8 de Lucas, Jesus elogiou o administrador infiel pela habilidade que eles desenvolvem nos seus afazeres para o mal. Os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Mas eles não são mais hábeis do que o Senhor Jesus. Eles não têm mais autoridade do que o Senhor Jesus. E quando nós andamos na autoridade do Senhor Jesus, nós temos toda a autoridade também contra os filhos das trevas. A habilidade do inimigo é tremenda. Ele planeja cuidadosamente o mal. Mas nós temos Jesus, que é maior e tem toda a autoridade. Tem toda a autoridade para calar o inimigo. Vejamos no versículo 19. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola, mas temiam o povo. Eles entendiam perfeitamente o que Jesus estava falando. Jesus estava exortando eles a respeito do juízo de Deus, da autoridade do Senhor Jesus. Então, eles queriam acabar com a vida do Senhor Jesus, mas as multidões apreciavam a palavra do Senhor Jesus e eles tinham medo das pessoas que seguiam o Senhor Jesus daí. Aqueles homens, eles eram instrumentos do inimigo, instrumentos das trevas, porque eles eram contra Jesus, que anunciava a verdade salvadora, a verdade redentora. E porque ele tinha toda a autoridade, queriam matá-lo. Então, nos dias de hoje também não é diferente. Quando se manifesta a autoridade da palavra de Deus, a autoridade do Senhor Jesus, através da sua igreja, muitas vezes a igreja é perseguida. Muitas vezes os crentes são perseguidos. Mas nós nada devemos temer. Jesus tem toda a autoridade, tem autoridade para calar o inimigo. Então basta crermos e andarmos nesta autoridade. Versículo 20 diz assim: observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Fingiam-se de justos para apanhá-lo. Fingiam-se de falsos mestres, falsos crentes, lobos vestidos de cordeiros. O ardil, a trama para apanhar. E esse método do inimigo continua funcionando até hoje. E infelizmente muitos crentes caem nesse ardil, nessa trama do maligno. Mas Jesus, ele andava cheio do Espírito Santo. Andava com toda a autoridade no poder do Espírito Santo, no poder da palavra de Deus. Não importava se eles tinham aparência de justos. Jesus via-lhes o coração. Jesus percebia o pensamento deles. Versículos 21 a 25 diz assim: então o consultaram, estes que se fingiam de justos, então o consultaram, dizendo: mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Olha a diferença de quem está andando na autoridade e no poder do Espírito Santo. Percebendo-lhes o ardil, quem está em obediência à palavra, quem está no poder do Espírito Santo, percebe o ardil, percebe a trama do inimigo. Nós vemos aqui a autoridade do Senhor Jesus sobre as trevas. Discernimento do ataque do maligno. E hoje nós temos também este mesmo discernimento de Jesus, pelo Espírito de Deus que habita em nós. Percebemos quando está sendo preparada uma armadilha para nos derrubar. Percebendo-lhes o ardil. Qual foi o ardil? É lícito pagar tributo a César ou não? E Jesus, dê uma olhadinha nesta moeda. De quem é a efígie? E a inscrição? De quem é? Prontamente disseram: de César. E a sabedoria de Jesus, a autoridade de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles estavam questionando Jesus sobre tributos. Naquele tempo tinha o tributo, e hoje também tem, da mesma forma, o tributo do homem e o tributo de Deus. Impostos para César, dízimos e ofertas para Deus. Eles esperavam que Jesus falasse que a lei de Deus previa somente dízimos e ofertas. E ele pegou primeiro pelo tributo ao homem. Se esta moeda é de César, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele disse: vocês pertencem a dois reinos. Enquanto estão na terra, têm que obedecer às leis terrenas e também às leis de Deus. Quando estiver no céu, cessou a lei terrena, só a lei de Deus. Por isso que Jesus fala tanto sobre juízo, deixando bem claro essa vida futura e eterna, livre das leis terrenas, livres dos compromissos terrenos. O cidadão do reino de Deus é diferente, Jesus deixa bem claro. O cidadão do reino de Deus tem compromisso, tem responsabilidade com o homem, com César, e responsabilidade com Deus também. O cidadão do reino de Deus. O cidadão do mundo tem responsabilidade só com César, só com o homem. E hoje continua sendo a mesma coisa. O cidadão do mundo só se compromete com as coisas do mundo. O cidadão do reino de Deus, enquanto está no mundo, cumpre as leis terrenas, mas ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vive na autoridade do Senhor. Vive na autoridade do Senhor Jesus. Nós precisamos separar bem esta cidadania. Tem muito crente hoje se dizendo ser crente, mas vive basicamente como cidadão do mundo. E era um dos pontos conflitantes que eles não aceitavam Jesus. Eles queriam, inclusive, que Jesus também fosse um cidadão do mundo. Queriam também que Jesus fosse um rei da terra, não um rei sobre tudo e sobre todos. O rei eterno, o rei sobrenatural. O mundo só pensa nas coisas do mundo. O reino de Deus, enquanto nós estamos aqui na terra, nós vivemos o dia a dia ligado às coisas do mundo, mas não somos desse mundo. Pertencemos a um reino sobrenatural. Nós temos, no sentido social, uma dupla cidadania. Hoje se vê muitas pessoas com dupla cidadania. Brasileiro e europeu, por exemplo. Outras cidadanias. Nós, enquanto vivemos aqui na Terra, temos uma cidadania terrena. Somos curitibanos brasileiros. Mas, acima de tudo, temos uma cidadania. Somos cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus. E glórias a Deus por isso. E eles não puderam apanhar o Senhor Jesus em palavra alguma diante do povo. Versículo 26. E admirados da sua resposta, calaram-se. Jesus tem autoridade para calar o inimigo. E ele dá a nós esta autoridade para calar o inimigo. Quando nós agimos no poder da palavra, no poder do Espírito Santo, o inimigo admirado cala-se. E isto é uma experiência que deve ser vivida por cada filho, por cada filha de Deus. É poder de Deus se manifestando como a igreja do Senhor Jesus no dia a dia, através de cada um de nós. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma. E admirados da sabedoria do Senhor Jesus, o que aconteceu? Calaram-se. Glórias a Deus por isso. Jesus tem autoridade para calar o inimigo. Se Jesus tem autoridade para calar o inimigo, a igreja do Senhor Jesus, cada crente do Senhor Jesus, tem autoridade para calar o inimigo. Glórias a Deus por isso. Cada crente tem autoridade para expulsar o inimigo, para exercer autoridade completa, anular a ação do inimigo, anular a obra do inimigo em Cristo Jesus. A autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus intrigou os sábios daquele tempo. E continua intrigando os sábios de todas as épocas. Continua intrigando os sábios de todos os tempos. Tem o sábio verdadeiro e tem o propenso sábio. O sábio, entre aspas. Aqueles eram... se achavam sábios, porque imaginavam ser os detentores da sabedoria do reino de Deus, da palavra de Deus. E Jesus veio para anular toda aquela sabedoria e dar a verdadeira sabedoria para aqueles que se humilham em obediência ao Senhor Deus Todo-Poderoso e aos ensinos do Senhor Jesus. O Espírito Santo pergunta para nós: acaso você seria um desses sábios, doutores da lei? Ou você tem recebido toda a autoridade de Jesus por fé e obediência? O princípio da autoridade de Jesus é o quê? A humilhação. O soberbo, o orgulhoso, o arrogante, o autossuficiente não ganha autoridade. Se Jesus tivesse caído em qualquer uma dessas falhas de caráter, Jesus não teria recebido toda a autoridade. Jesus se humilhou. Ele se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. E o Espírito Santo fala para nós através do apóstolo Pedro, 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Humilhação. Quer ser exaltado? Humilhe-se. Jesus foi exaltado à destra do Deus Todo-Poderoso, recebendo toda a autoridade no céu e na terra. Mas primeiro ele se humilhou. Quer ser exaltado? Humilhe-se. Este é o recado do Espírito Santo de Deus para nós. Humilhar-se é fazer aquilo que deve ser feito, obedecer a palavra de Deus, exatamente como Deus manda. Humilhar-se é amar a Deus acima de tudo e de todos, e ao próximo como a si mesmo. Deixe o julgamento para Jesus. Não fique julgando, porque quem julga já está julgado. E o julgamento traz terríveis danos para nós. Traz terríveis danos. Traz doenças, estresse e diversos males. Então, julgar pertence ao Senhor Jesus. E especialmente naquele dia, o dia do juízo final. Jesus, após assentar-se à direita do Pai e receber toda a autoridade lá, ele apresentou os seus discípulos e confirmou. Mateus 28:18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. E essa autoridade toda, ele não retém para ele. Ele diz: essa autoridade está na igreja. Eu moro na vida de cada crente. Cada crente é a minha morada, é o meu templo através do meu espírito. Então, nós os crentes, a igreja do Senhor Jesus, temos toda a autoridade contra toda e qualquer manifestação do inimigo. Temos toda a autoridade, especialmente esta, de estar indo e pregando a palavra de Deus, anunciando a salvação e fazendo discípulos. Esta é a autoridade do Senhor Jesus. Você quer receber toda a autoridade? Amém. É muito simples, amém? Amém? É muito simples. Basta o quê? Imitar ao Senhor Jesus. O que que o Senhor Jesus fez? Humilhou a si mesmo. Ele se tornou o mais humilde dos homens. Ele se tornou o mais inútil dos servos, no sentido de servir. Chegou até a lavar os pés dos seus discípulos. Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Obediente até a morte de cruz. Como que, então, nós poderíamos imitar o Senhor Jesus? Tomando consciência de que do pó viemos e ao pó retornaremos. Mas o nosso espírito é sobrenatural, pertence ao Senhor e voltará ao Senhor. E enfrentaremos o juízo. E seremos julgados pelos nossos atos, proporcionalmente à autoridade que exercemos ou à autoridade que deixamos de exercer. Eu costumo dizer que autoridade não exercida é a autoridade usurpada, roubada. E o Senhor recebeu toda a autoridade e delegou toda essa autoridade a nós, igreja. Nós podemos estar realizando isto que o Senhor Jesus realizou. E ele falou que nós poderemos ainda realizar muito mais do que ele. Alcançar muito mais pessoas do que ele. Nós poderemos alcançar multidões no dia a dia, indo e testemunhando a respeito da nossa salvação em Cristo Jesus. É muito simples. Imite o Senhor Jesus, é o que o Espírito Santo diz para nós. Imite, sem limites. Treine diariamente. Se humilhe, ore, esteja vendo como Jesus agia e procure agir igual a ele. É muito simples. O reino de Deus é feito de coisas muito simples. E assim, o reino de Deus vai sendo cada vez mais triunfante na terra diante dos inimigos, se nós agirmos nesta simplicidade do reino de Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus.